Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Hoje, incumbido e com a responsabilidade e com muito prazer, faço a leitura da Bíblia, Efésios capítulo 5, dos versículos 15 ao 20, pureza da vida. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não haja como pessoa sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Zuma Cinello, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha. Hoje, em especial, a presença da nossa delegada, da Delegacia de Uruguaiana, Caroline Huber. Muito bem-vinda, os representantes da Escola Cívico-Militar, na pessoa do seu Mar, sejam muito bem-vindos, e a todos os presentes. Vamos fazer, então, a leitura da ata da reunião anterior. Primeiro período legislativo, 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 14 de 2024. Aos 21 dias do 6 do mês de março de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 14ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente; João C. Alves Gonçalves, vice-presidente; Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária; Zuma Ancinello, segunda secretária; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Antônio Egídio de Carvalho; Carlos Alberto de Davi; José Clemente da Silva Correia; José Carlos Barbosa Zácaro; Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Clenubing. Às 10 horas e 14 minutos, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme Resolução 13 de 2022, solicitou ao vereador Carlos Delgado que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 22, versículos de 34 a 40, o mandamento mais importante. Iniciando os trabalhos, o presidente e vereador Adenildo de Jesus Padovan solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente e vereador Adenildo de Jesus Padovan solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos que deu origem à participação na reunião dos padres Janisson Malmon e Leonardo Nascimento de Bortoli, para falarem sobre a campanha da Fraternidade 2024. Na continuidade à reunião, o presidente e vereadora Adenildo Padovan solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre 8 e 9, protocolados sobre os números 443 e 447 de 2024, requerimento 148 a 158 de 2024 protocolados sobre os números 445, 451, 452, 455, 459, 461 a 466 de 2024. Requerimento verbal de autoria da vereadora Zuma Cinello, indicação 43 de 2024, protocolo 442 de 2024, emoções 119 e 127 de 2024, protocoladas sobre os números 441, 448, 449, 453, 454, 456, 457, 458 e 460 de 2024. Registra-se que o requerimento verbal deve ser covalidado até as 9 horas do dia 27 de março do corrente, no setor protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foram apreciados em discussão e votação única os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária 24 de 2024, protocolada sobre o número 322 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que inclui programação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam respectivamente as leis 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Aprovados por unanimidade dos presentes, projeto de lei ordinária 30 de 2024, protocolado sobre os números 375 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que inclui o programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022 a 2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam respectivamente das leis 5.299, de 11 de novembro de 2021, e 5.584, de 3 de outubro de 2023. Aprovado por unanimidade dos presentes, o projeto de lei 32 de 2024. Protocolada sobre o número 380 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 2.672.000. Aprovados por unanimidade dos presentes, foi aprovada a representatividade nesta casa no evento, conforme convite 9 de 2024, protocolado sobre o número 450 de 2024. Dando continuidade ao presidente, vereadora Adinildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes matéria do expediente, serão encaminhadas às comissões técnicas da casa em regime ordinário. Balancete número 2, protocolo 446 de 2024, de autoria do Poder Legislativo, referente ao mês de dezembro de 2023, correspondências recebidas de diversos. Ofício 52 de 2024, correspondências expedidas a diversos. Ofícios 379 a 398 de 2024. Ao Executivo, ofício 137 a 146 e autógrafos de 20 a 23. O período das comunicações foi usado pelo vereador José Alves Gonçalves. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, O presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 12 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Ana Paula Pereira Benites, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 26 dias do mês de março de 2024. Feito a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma Sinello. Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Zuma, que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento verbal número 7 da vereadora Zuma Sinello, utiliza a tribuna livre a delegada Caroline Huber para explanar sobre os direitos da mulher e o combate à violência doméstica alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Muito obrigada. Quero mais uma vez cumprimentar os nobres vereadores, presidente, funcionários dessa casa, servidores, ao público que nos acompanha, em especial nesta manhã, a nossa querida, posso dizer amiga, né, Caroline Huber, e já começar, né, dizendo e agradecendo, delegada, pelos relevantes trabalhos realizados pela sua delegacia, na sua pessoa, juntamente com todos, né, da Delegacia Civil, da DEAN, a respeito do combate à violência contra a mulher em Uruguaiana e na regional. Quero agradecer os seus trabalhos e também agradecer pela anuência desse plenário, a qual fizemos um requerimento verbal, né, e teve anuência desse plenário. Agradeço a todos os vereadores, a vereadora Márcia, que não está nesse momento conosco, mas também deu a sua anuência. E essa participação é extremamente importante por ser o mês da mulher e já estamos, né, nos momentos finais de março, mas não quero dizer, senhores e senhoras, que não vamos continuar nessa grande luta juntamente, né, com essa rede que é tão importante, DEAN, CRA, Sala das Margaridas, né, os CREAS, os CRAS, que nos dão todo esse suporte, né, de termos esses dados, que daqui a pouco a delegada já vai nos passar, né? A delegada dava uma entrevista agora para uma rádio ali juntamente comigo, e ela falava que nós não tivemos, né, nenhum registro de feminicídio, né, este ano, ano passado. Então isso nos alegra muito, né, doutora, em ver que isso é a rede, isso é trabalho, isso é dedicação, isso é esmero de cada um, vereador, presidente, em combate à violência contra a mulher. E destacamos que esse mês comemora-se o Dia Internacional da Mulher, e dada mais alusivo do que falamos sobre os direitos femininos, os meios preventivos e os mecanismos judiciais no combate à violência contra as nossas mulheres. Quero oportunamente agradecer, como já fiz o elogio, o magnífico trabalho da doutora Caroline e toda a sua equipe de trabalho, bem como toda a assistência com o CRAN, que já vimos falado, né, que fornece diariamente às várias mulheres que buscam atendimento, orientação, nesses momentos tão difíceis das suas vidas. Então, eu agradeço, né, a delegada de dispor desses momentos de estar aqui conosco, se doando, deixando lá seu trabalho de lado, para estar aqui para trazer dados e orientações a tantas mulheres que precisam. Muito obrigada, delegada. Obrigada, senhor presidente.
Doutora Caroline, a tribuna está à sua disposição. Seja bem-vinda a esta casa, a este parlamento.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando o senhor, presidente vereador Padovan, eu cumprimento a todos os presentes, o público aqui presente, as pessoas que estão acompanhando de casa a transmissão. Vereadora Zuma, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui novamente nessa casa. Eu peço a licença para sair da tribuna e, como a gente vai fazer uma pequena apresentação, eu me sinto mais à vontade aqui, mais perto de vocês, para falar um pouquinho sobre o enfrentamento e o combate à violência à mulher. Um trabalho feito não só pela Polícia Civil, mas por toda a rede de proteção que atua aqui no nosso município de Uruguaiana. Muito obrigada, vereadora, pelo convite. A senhora falou que eu deixei um pouquinho o meu trabalho, mas o nosso trabalho também é muito ligado à prevenção. É uma, inclusive, das nossas atribuições na Polícia Civil, eu, como delegada de polícia, atuar nessa área da prevenção. E para isso que eu estou aqui, para ficar mais próximo da comunidade de Uruguaiana, né? É uma honra esse convite de poder estar aqui, vereadora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o enfrentamento e o combate à violência contra a mulher e o trabalho que nós estamos fazendo aqui em Uruguaiana. A Delegacia da Mulher foi instalada em Uruguaiana no ano de 2014. Esse ano completamos 10 anos de trabalho. Realmente foi um divisor de águas o que aconteceu na cidade após a instalação da delegacia, que é um lugar especialmente preparado para atender as mulheres vítimas de violência. Antes de 2014, essas mulheres eram atendidas no plantão policial, ali na DPPA de Uruguaiana, que todos conhecem. Não é um ambiente propício para se atender a uma vítima de violência doméstica, que muitas vezes, né, chega machucada, bastante ferida, ou física ou emocionalmente. Então, realmente, foi uma virada de chave, né, a instalação da delegacia, que eu tenho a felicidade de estar no comando desde 2014, sou titular desde 2014, e lá trabalham comigo excelentes policiais. Hoje conto com 6 policiais que estão lá há bastante tempo e são especializados no atendimento a essas mulheres. Pois bem, o que é a violência contra a mulher? A violência contra a mulher é toda ação que importe na lesão de direitos, causando-lhe dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou ainda que atente contra a sua vida. Muitas mulheres sofrem violência e não sabem como sair dessa situação tão delicada. E aí é onde nós entramos, é aí onde vocês, vereadores, entram. Inclusive, vereadora e vereadores, eu gostaria de deixar esse material disponível para quem precise, porque, por incrível que pareça, a gente precisa divulgar mais e mais os direitos. Tem muitas mulheres que às vezes não sabem dos seus direitos, né? Elas não estão cientes, ou que precisam ver essas questões reforçadas para tentar procurar ajuda, né? E se livrar desses relacionamentos abusivos e situações de violência. A violência contra a mulher produz consequências emocionais devastadoras, muitas vezes irreparáveis, e impactos graves sobre a saúde física, mental, sexual e reprodutiva da mulher. E não só da mulher, de toda a família e dos filhos, principalmente. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que é essa lei tão famosa, a lei mais conhecida do Brasil, que foi promulgada no ano de 2006, esse ano completará 18 anos, e desde então vem sofrendo grandes avanços, é uma lei que só avançou na proteção dos direitos da mulher. De acordo com o artigo 5º, configura a violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Onde que pode ser aplicada a Lei Maria da Penha? No âmbito da unidade doméstica, na casa, na residência da família, que é o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Veja bem, pode não haver o vínculo familiar desde que aquelas pessoas residam no mesmo local, inclusive as esporadicamente agregadas. No âmbito da família, que é a comunidade formada por pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E, por último, em qualquer relação íntima de afeto. Independentemente de serem casadas, da orientação sexual ou de ser uma relação duradoura. Então, um ex-companheiro, um companheiro, marido, ex-marido, alguém que, um ficante, enfim, qualquer relação íntima de afeto. As formas de violência contra a mulher que também estão elencadas na Lei Maria da Penha. A primeira delas, que é a mais conhecida e a mais evidente, a violência física. É qualquer ação que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher, como espancamento, tapas, chutes, bofetadas, empurrões, sacudir e apertar os braços, todo tipo de ferimento físico, aquilo que a gente consegue visualizar no corpo da mulher. E aqui estão alguns exemplos. A famosa violência psicológica, que nós havíamos, que havia uma carência muito grande deste tipo penal na legislação. Muitas mulheres chegavam até a nós, na delegacia de polícia, e nós não tínhamos o que fazer porque não conseguíamos enquadrar em nenhum crime. Agora existe o crime 147B do Código Penal, que é o crime de violência psicológica, um tipo penal bastante amplo, que contempla uma série de ações que podem ser cometidas contra a mulher. Né? A violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Aqui temos alguns exemplos também, ameaças, manipulação, qualquer tipo de perseguição e controle à liberdade da mulher. A violência sexual. Trata-se de qualquer ação que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. A violência sexual ela pode ser cometida, inclusive, que muitas mulheres não sabem disso, por seus maridos, seus parceiros, seus namorados. Basta que não seja consentida. E aqui nós temos como exemplos o estupro, a importunação sexual, obrigar a mulher a praticar atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, e inclusive também impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. A violência patrimonial. São práticas que configuram retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. Aqui incluem os homens que não permitem que suas mulheres trabalhem, né? É muito comum a gente ver isso no dia a dia na delegacia de polícia, ou os que retêm, né, que se apropriam do salário das mulheres que trabalham. Aqui temos alguns exemplos também, controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão aos filhos, destruição de documentos pessoais, enfim, qualquer ato que cause dano a objeto de mulheres, às suas roupas, tudo isso é uma forma de violência patrimonial. E a violência moral, que é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre sua conduta, fazer críticas mentirosas, qualquer tipo de xingamento contra a mulher, tanto individualmente, estando somente na presença do homem, quanto na frente de outras pessoas, é um exemplo da violência moral. Aqui é um pouquinho do que retrata o ciclo da violência contra a mulher, que é algo que a gente vê bastante nas nossas histórias lá na delegacia de polícia também. O ciclo de violência, ele normalmente começa com um acúmulo de tensão. Aí vai evoluindo para aqui, na fase de tensão, evolui, que são as raivas, os insultos, ameaças, as brigas, né, as discussões. Evolui para a fase da agressão, propriamente dita. Depois da agressão, muitas vezes o homem se arrepende do que fez, pede desculpa, promete que vai mudar, diz que foi em razão do uso de substâncias entorpecentes ou do álcool, que aquilo só foi aconteceu somente uma vez e se passa para a fase da lua de mel. A mulher perdoa, acredita que o homem irá mudar, né? Muitas vezes ela gosta daquele homem, ela não gosta daquela situação que ela passa, às vezes... muitas delas pelo uso abusivo de substâncias entorpecentes. Então, em razão da família, dos filhos, da dependência financeira, vereador Clemente, que nós estávamos falando isso há pouco, a mulher tenta dar uma chance e retorna para o relacionamento. Essa é a fase da lua de mel e aí acontece tudo de novo. É importante que a gente entenda esse ciclo da violência para entender essa relação de dependência que a vítima tem com o agressor. Infelizmente, esse ciclo de violência ele tende a se repetir muitas vezes, com intervalos de tempo mais curtos e com violências mais intensas, podendo chegar a um feminicídio. E é aqui que eu gosto de falar da importância da mulher procurar ajuda nas primeiras ameaças, nas primeiras discussões, né, quando começa a acontecer aquela violência psicológica, enfim. Porque o feminicídio, ele não acontece, vereadora Márcia e vereadora Zuma, de uma hora para outra. Ele é precedido de uma série de condutas, de um histórico da relação abusiva que culmina com aquele fato mais grave. Então, é muito importante a mulher procurar ajuda, procurar orientação, se for o caso, fazer o registro de ocorrência e solicitar a medida protetiva para que não ocorra um fato mais grave futuramente. É muito importante, e eu sempre deixo muito claro isso para os meus policiais no nosso dia a dia de trabalho, e a gente compactua disso. Muitos não pensavam assim, e a gente acabou mudando a opinião, né, dos que trabalham conosco, enfim. É muito importante, e eu sei que não tem quem não tenha ouvido falar ou que tenha julgado eventualmente uma mulher vítima de violência, dizendo que ela gosta daquela situação, que ela gosta de apanhar, que ela, né, não toma uma atitude. Enfim, é muito comum a gente ver pessoas julgando a mulher vítima de violência doméstica. Mas o certo é que é muito difícil tomar essa decisão. Eu estou trabalhando há 10 anos nessa área e eu sei quanto é complicado, às vezes, por uma série de motivos, por medo de que o agressor faça alguma coisa, pela dependência econômica, pela existência de filhos, por querer manter a família, por não ter para onde ir, por não ter outro meio, não, né, daquele medo de sair de casa e agora o que eu faço? Então, nós não podemos julgar e devemos entender a vítima e ajudá-la a sair dessa situação de violência. É uma obrigação de toda a sociedade. A Lei Maria da Penha foi criada em 2006, como eu falei, e tem por objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Para isso, a lei cria mecanismos de proteção e responsabilidades aos órgãos públicos, colocando uma grande quantidade de serviços à disposição da mulher. E um dos mecanismos de proteção mais conhecido é a medida protetiva de urgência, que pode ser solicitada pela mulher em qualquer delegacia de polícia. Aqui em Uruguaiana, ela pode ser solicitada na DEAN, durante a semana, no horário comercial. A delegacia funciona das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6. E nos finais de semana e durante a noite, a mulher vítima de violência pode se dirigir à DPPA, que lá, na Sala das Margaridas, que é um outro ambiente reservado, que nós temos há algum tempo em Uruguaiana, no plantão policial, é um projeto da Polícia Civil, um ambiente separado, onde ela poderá fazer o registro de ocorrência e onde ela será atendida nas situações em que há o flagrante, em que os flagrantes são apresentados no plantão policial. O que são as medidas protetivas? No que elas consistem? Quando a mulher chega e faz o registro de ocorrência, ela tem a possibilidade de pedir a medida protetiva e pode solicitar, nesse pedido que é encaminhado ao juiz, não somos nós da Polícia Civil que analisamos, nós só recebemos esse pedido e encaminhamos ao Poder Judiciário, que tem a atribuição de analisá-lo, e aqui em Uruguaiana isso é feito quase que automaticamente. O trabalho do Poder Judiciário é esplendoroso, eu falo isso sempre. É algo assim admirável, a rapidez e a eficiência em que são analisadas as medidas protetivas por todos os juízes que trabalham, não só no plantão policial, quanto pelo doutor Inácio, que é o titular da segunda vara criminal, a vara que tem atribuição para julgar e analisar os casos de violência doméstica. Os pedidos de medida protetiva são analisados muito rapidamente, assim como as nossas representações pelas prisões preventivas, que, na grande maioria dos casos, são deferidas pelo Poder Judiciário com um parecer favorável do Ministério Público. Então, algumas das medidas são suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se o homem puder, né, ter o porte ou a posse. O afastamento do lar, que é a grande medida, tanto o afastamento do lar como a proibição de aproximação por determinados metros, né, da mulher, de ter contato com ela, com familiares e, às vezes, com filhos, conforme a solicitação da vítima. Prestação de pensão alimentícia e o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, assim como acompanhamento psicossocial. Tudo isso é determinado pelo juiz ao analisar o requerimento da medida protetiva. E aqui, o que acontece se essa medida protetiva não é cumprida? A decisão que as concede é uma ordem judicial emanada de um juiz de direito. Ela não é nada opcional para o agressor. Então, ele tem que cumprir sob pena de praticar o crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medidas protetivas de urgência. E, assim fazendo, se o agressor descumpre aquela decisão judicial, ele pode sofrer algumas consequências bastante graves, como ser preso em flagrante pelo descumprimento, e essas prisões são realizadas a todo momento, a grande maioria delas pela Guarda Municipal, pela ROMU e pela Brigada Militar, que também são órgãos de segurança extremamente competentes e atuantes no nosso município, como também ele está sujeito à prisão preventiva que é requerida por mim, daí, pela Polícia Civil, através de uma representação ao poder Judiciário, a partir de uma ocorrência feita pela vítima de descumprimento. Então, a vítima procura a delegacia, relata o descumprimento, nós analisamos o caso, se é o caso de pedir a prisão preventiva, e essa prisão é analisada pelo Poder Judiciário. Então, por isso que a gente fala que as medidas protetivas, elas realmente salvam vidas. Elas são eficientes, é algo que eu digo com a maior tranquilidade que funciona no nosso país. A gente sabe que tem uma série de coisas que não funciona muito bem, né? Mas essa parte da medida protetiva das prisões, elas realmente são eficazes e a gente acredita que elas salvam vidas. Aqui algumas providências de urgência que a autoridade policial ela deve tomar, né, quando chega até a nós um caso de violência doméstica. E elas são o quê? Garantir a proteção policial quando necessário, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. E aqui, falando em abrigo, eu aproveito para falar publicamente, para falar e agradecer. E aqui, como ele não está presente, Regis, eu peço que transmita a ele, ao deputado Frederico Antunes, pela verba disponibilizada para a Casa Abrigo de Uruguaiana. A DEAN existe há 10 anos em Uruguaiana e nós não tínhamos uma Casa Abrigo onde nós não pudéssemos encaminhar mulheres vítimas de violência. Isso era um problema muito grande para nós, no nosso dia a dia. Muito grande mesmo. Só eu posso dizer para vocês de ver uma mulher registrando uma ocorrência e dizendo: eu não tenho para onde ir, até onde. Se essa medida protetiva não for deferida, ou até ela ser deferida, ou eu não quero voltar para a casa onde eu morava com ele, eu não tenho para onde ir. E qual era a opção que nós tínhamos? Encaminhá-la para o abrigo municipal, que não é um lugar adequado, tanto em relação à segurança, quanto a tudo. O abrigo municipal é algo que não é voltado para a mulher vítima de violência. Lá existem homens, existem outras pessoas. Não era um lugar que a gente se sentisse confortável, mas era a única opção que nós tínhamos. Então, a partir dessa verba, a gente sabe que é muito difícil e que tem muitas coisas que a gente pode fazer no combate à violência à mulher que elas não necessitam de dinheiro. Há uma série de coisas, Egídio, que a gente pode fazer, de projetos, enfim, mas muitas delas a gente precisa. Precisa de dinheiro e a gente sabe da carência do município, né, em relação a isso. É, com muita, muita alegria e assim... é muito importante que, e aqui não é uma crítica que eu falo, mas um desafio a vocês, vereadores, que são os representantes da comunidade, são os líderes políticos da comunidade e que têm contato, a gente sabe das carências do município, mas vocês, pela própria natureza da função de vocês, estão em contato com os deputados estaduais e federais que detêm as verbas do orçamento. Pela primeira vez, Regis, que eu vi que eu tenho conhecimento, e aqui vocês podem me dizer, caso contrário, que de uma verba orçamentária de um deputado ligado à Uruguaiana que tenha sido transferida para um trabalho relativo à violência doméstica contra a mulher. Eu nunca tinha visto isso há 10 anos. Eu acredito que seja a primeira verba orçamentária destinada a esse tipo de projeto. Então, é um desafio, vereadora Zuma, aqui. Eu peço, e não é para mim, é para as mulheres vítimas de violência, que mais deputados que detêm esse poder do orçamento, e é assim que funciona, né, que voltem os olhos para a Uruguaiana e encaminhem verbas para que possam ser usadas em projetos em prol das nossas mulheres. Outras providências, é um adendo, então... Um pedido, né, para vocês, já que estou aqui aproveitando para isso. Outra atribuição nossa, acompanhar a ofendida para a retirada de seus pertences pessoais e de seus dependentes do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Aqui eu gosto de falar que não é mudança, a gente não faz mudança, mas a gente vai com a mulher. Ainda a medida protetiva está lá no judiciário, ela precisa tirar documentos, roupas, às vezes remédios dela, das crianças, fraldas das crianças. Então, os policiais vão até o local para garantir a segurança dela, para ela poder retirar as suas coisas antes da análise da medida protetiva. E se ela quiser continuar a ficar naquele lugar, depois, sendo concedida a medida, ela retorna para a sua residência. E representar pela prisão preventiva do agressor quando presentes os requisitos legais. Violência sexual contra a mulher. A violência sexual representa a violação à dignidade da pessoa humana e causa danos sexuais, reprodutivos, emocionais, mentais e sociais. Essa violência, ela não é praticada apenas por desconhecidos da vítima. Ela também pode ocorrer no contexto de uma relação afetiva, entre familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho também. Aqui, a gente recomenda que a vítima de violência sexual procure o atendimento o mais rápido possível, a delegacia o mais rápido possível. Semana passada, nós tivemos um caso bastante delicado que uma vítima veio nos procurar, porque ela havia, no meio da tarde, havia sido estuprada pelo seu ex-companheiro, pai de seus dois filhos, que não morava em Uruguaiana e que veio pela cidade. É algo bastante grave, né, que sempre nos causa uma preocupação muito grande. É um dos crimes mais repugnantes que nós podemos ter, assim, ligados à violência contra a mulher. E claro, né, se agiu rapidamente, a delegacia, os policiais da SI, e conseguimos... Como eu disse, através de uma parceria muito forte entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, rapidamente eu representei pela prisão preventiva, o Ministério Público deferiu parecer favorável e no final da tarde o homem estava preso. Ação. E isso, vereadora, esse tipo de ação nós não temos em todos os municípios. E eu sei que em Porto Alegre, por exemplo, não tem essa agilidade que a gente tem aqui. Então, por isso que eu falo que não é só um trabalho da Polícia Civil. É um trabalho em conjunto, né, que nós temos aqui e que garante que a mulher, buscando acesso, né, buscando ajuda, ela vai, vai ter ajuda eficaz que ela necessita aqui em Uruguaiana. Quando a mulher, mediante a violência sexual, ela fica grávida, ela também pode procurar algum hospital para receber esse atendimento. Não precisa, segundo o Código Penal, ela não precisa de nenhum documento para que realize o aborto nesses casos. Outros crimes contra a dignidade sexual da mulher, além do estupro, que pode ser praticado, como eu disse, por, até mesmo por um companheiro, havendo violência ou grave ameaça, ele pode, não precisa haver a finalização do ato em si, a penetração para configurar o crime, pode ser qualquer tipo de toque ou outro ato libidinoso configura o crime de estupro. O estupro de vulnerável está bastante em voga justamente pelos fatos que a gente vem assistindo nos meios de comunicação, né, desses jogadores de futebol que praticam o ato contra vítimas que não podem oferecer resistência em razão do consumo de álcool e outras substâncias. Fica configurado o estupro também. É considerado estupro de vulnerável porque a mulher não está consciente do que está acontecendo. Ainda que voluntariamente a mulher tenha consumido álcool ou drogas e não se recorde exatamente do que aconteceu, isso não significa que ela consentiu com o ato sexual praticado nessas condições. A conjunção carnal ou outros tipos de atos libidinosos praticados nesse contexto, em que a mulher não oferece resistência, for estar sob efeito de álcool ou drogas, configura um crime. A importunação sexual. Esse crime também ele é relativamente novo. E ele foi criado, esse tipo penal, a partir de uma situação que ocorreu em São Paulo, num ônibus, onde um homem ejaculou numa mulher e essa mulher foi procurar uma delegacia de polícia, esse homem foi preso, e o delegado que atendeu o caso não tinha o que fazer naquele momento, porque não existia um tipo penal que ele pudesse enquadrar aquele sujeito, né, e prendê-lo ou registrar uma ocorrência, porque não existia esse tipo penal. Então, houve um clamor muito grande na época, né? Movimentos de mulheres começaram a fazer um trabalho, enfim, se mobilizaram, e esse tipo penal foi criado. Consiste em praticar contra alguém, e sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. É comum a prática deste crime em transporte coletivo, ao encoxar ou passar a mão no corpo da vítima. Beijos à força pode ser um crime. Em festas, por exemplo, no carnaval, né, a gente divulga bastante esse tipo de crime, onde às vezes acontece isso. Beijos à força, em festa, por exemplo, também configuram importunação sexual, assim como a masturbação pública. E aqui é que faz toda a diferença. Se a mulher diz que não é não, sem consentimento, não há interação sexual possível. Outro crime sexual, assédio sexual, só que aí precisa de uma relação hierárquica para acontecer. Precisa ser praticado por um superior. Os nudes, a divulgação de fotos íntimas, que hoje é bastante comum também. A gente sempre fala para as adolescentes cuidarem muito o envio desses nudes, né? Porque acontece bastante a divulgação, isso é um crime. A gente registra bastante ocorrências desse tipo penal também. E aqui o feminicídio, que foi uma das evoluções da Lei Maria da Penha, que agora é considerado um homicídio na forma qualificada e que a pena é de 12 a 30 anos de prisão quando o crime é cometido contra a mulher em razão do gênero. No Rio Grande do Sul, ano passado, foram registrados 87 casos de feminicídio. Houve uma redução de 21% dos casos em relação a 2022. Aqui, a importância do registro das medidas protetivas. Mais de 80% dos casos não possuíam medidas protetivas em vigor e mais da metade das vítimas de feminicídio nunca havia procurado uma delegacia de polícia e feito o registro policial. Eu peguei essa parte da nossa região. Como eu disse, eu acho que anteriormente, não lembro se foi agora aqui ou dando entrevista para o Chico, em Uruguaiana nós tivemos um caso de feminicídio ano passado, no início de fevereiro. Felizmente, esse ano não tivemos nenhum caso. E o que a gente sempre espera é que esse número, né, se mantenha assim com pouco. É uma vida que foi tirada, mas comparado ao número de outras cidades, do mesmo porte, enfim, né, com semelhanças à Uruguaiana, nós podemos comemorar o fato de estarmos há mais de um ano sem nenhum feminicídio. Aqui os números, a vereadora Zuma, quando me fez o convite para hoje aqui estar, me solicitou que eu trouxesse alguns números relativos à DEA de Uruguaiana. Então, eu trouxe os números de 2023 e o que temos até hoje, vereadora Zuma, até ontem, na verdade. O ano passado foram registradas 1.444 ocorrências entre DEA e DPPA, porque tem as ocorrências realizadas à noite, nos finais de semana. Todas foram lá para a DEA. Foram instaurados 1.039 procedimentos policiais, 25 prisões preventivas efetuadas pela DEA. Parece pouco, 25, mas são só as efetuadas por nós. Porque as outras eu não trouxe aqui. Mas quando nós pedimos, eu represento pela prisão preventiva, o mandado de prisão fica aberto. E às vezes a Brigada Militar e a Guarda Municipal são mais rápidos do que nós e prendem antes. Então, eu nunca peço caráter em mandado restrito, porque eu acho que isso deve ser tratado com a máxima urgência. Então, o órgão que prender primeiro, né, está valendo. O que importa é que o agressor seja preso, né, efetivamente preso. Então, eu não peço o mandado de prisão em caráter restrito. Então, muitas dessas prisões que nós representamos na DEAN, elas são cumpridas também pela Brigada Militar e pela Guarda Municipal e também pelo Batalhão de Choque, que realiza uma série dessas prisões preventivas. E foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão de armas. Esse ano, até ontem, foram registradas 335 ocorrências, 210 procedimentos instaurados, 7 prisões preventivas efetuadas somente pela DEA, sem contar os flagrantes e as prisões preventivas cumpridas pela Brigada Militar e Guarda Municipal. E 8 mandados de busca e apreensão. Aqui, o Rio Grande do Sul conta com 21 delegacias da mulher. Nós só temos plantão policial em Porto Alegre, relativo à Delegacia da Mulher. No estado, existe um projeto da Polícia Civil em que todas as delegacias de polícia contem com a Sala das Margaridas. Nós, no plantão aqui de Uruguaiana, já temos essa Sala das Margaridas, são onde as mulheres são atendidas quando chegam até a DPPA, durante a noite, nos finais de semana. E aqui, alguns canais onde a mulher tem acesso a fazer as suas denúncias. A delegacia online, essa ocorrência chega no outro, ela registra a ocorrência, ela, no outro dia, menos de 24 horas, chega até a mim, nós despachamos. Na maioria dos casos, eu peço até os policiais que trabalham no setor de investigação para que, na mesma hora, contatem essa mulher, né, tragam até a delegacia para ela prestar depoimento e solicitar as medidas protetivas se ela desejar. Outros canais, isso é bastante importante que a gente divulgue. Se vocês tiverem interesse até, de repente, da gente colocar na página da Câmara, no Instagram da Câmara de Vereadores. Né? São muitos números, realmente, que as mulheres têm acesso. Ao Disco 180 Nacional, ao 197 da Polícia Civil, o WhatsApp da Polícia Civil, 181, que é do Estado do Rio Grande do Sul, a Delegacia da Mulher. Aqui não está o 190 da Brigada Militar e 153 da ROMU, que também podem ser acionados. Telefone da DEAN, da Delegacia da Mulher, que está no terceiro andar do prédio da Presidente Vargas. Nós não temos, infelizmente, acessibilidade, mas as mulheres que não podem ir até o terceiro andar, que nós não contamos com um elevador, os policiais descem até a Sala das Margaridas, que fica no térreo, e realizam um registro de ocorrência. Pois bem, eu acho que era isso, né? Um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho sobre o direito das mulheres, sobre os crimes. Nenhum, Egídio. Um só é muito bom. Um só em fevereiro, início de fevereiro do ano passado. Depois disso, não mais. Tá? É um grande prazer estar aqui novamente, nessa casa, pela qual eu tenho um grande carinho, me sinto muito à vontade. E, como eu disse no início, vereadora Zuma, faz parte do nosso trabalho, da nossa atribuição, né, estar junto à comunidade, estar aqui junto com vocês. Parabenizo a esta casa e todos os vereadores que têm projetos relativos à violência contra a mulher, vários de vocês. Vereadora Zuma, que eu saiba, vereador Clemente, né, temos inúmeros projetos relativos à proteção da mulher, que venham mais. Né, é muito importante a participação de todas as instituições e o trabalho de vocês, sem dúvida, é muito importante nesse sentido também. Estou à disposição, tanto dos senhores quanto do público da comunidade e principalmente das mulheres vítimas de violência, né, que nos procurem, às vezes não só para um registro, mas se tem alguma dúvida, eu dei a conta com policiais extremamente especializados, com mulheres que lá estão para atender e fazer essa acolhida das mulheres de Uruguaiana que precisam de ajuda. Tá? Contem conosco.
Muito bem, doutora Caroline. Em nome do Parlamento, nós queremos agradecer a sua presença, belíssima explanação a respeito de um tema tão importante à nossa comunidade. Faço um pedido, em nome do Parlamento, se esse material pode ficar disponível para nós, para a gente colocar no site e colocar nas plataformas nossas, né, para que a população também possa ter acesso. Em relação à emenda que veio, ela chama-se emenda propositiva. Ela é destinada única e exclusivamente ao objeto, né? A uma secretaria, a uma entidade. Há constitucionalidade para isso, mas também deve haver sempre um interlocutor, ou seja, o vereador no parlamento que tem a sua comunicação com o seu deputado no estado, né, e que possa fazer a solicitação. Obviamente que o deputado Frederico Antônio está muito bem representado aqui, né, Regis, no parlamento, né, então houve essa destinação, mas fica aqui também, né, aí uma proposta para todos os colegas vereadores que têm as suas representatividades no parlamento gaúcho, né, na Assembleia.
Sem esquecer da representação federal, né?
Perfeito. E temos
sem
também
esquecer
a
representação federal, que é muito importante.
Verdade.
Né?
Mas é algo novo, né? Em 10 anos, pela primeira vez, vem uma verba destinada a esse recurso que vem sempre em boa hora, né? Trazendo aí um benefício à acolhida das mulheres. A palavra está com a vereadora Zuma Ancinello.
Já havia falado, um bom dia a todos, mais uma vez. Já havia me falado no início da fala da doutora Caroline. Só queria registrar os nossos agradecimentos, mais uma vez, pelos relevantes trabalhos. E eu estava observando ali, eu gosto muito de números, delegada. Doutora, observando que em Uruguaiana, vereadora Egídio, vereadora Márcia, vereadores, nós tivemos em 2023 um feminicídio, enquanto que Alegrete 2, que é uma cidade menor, Bagé 2, que eu me lembro ali, que eu fiz as anotações, e Uruguaiana em 2023. E neste ano, nenhum feminicídio. E isso, graças a Deus, primeiramente, por esse trabalho, essa rede, essas pessoas tão dedicadas. A doutora Caroline, ela é assim, ela faz um trabalho exímio, ela está sempre à disposição. Às vezes, para quem não sabe, nos chega casos aos nossos gabinetes, e eu me identifico muito com uma causa, né? E a gente sempre encaminha para a DEAN e as pessoas ali são orientadas, né? Elas já saem com uma determinação, o que devo fazer, aonde vou, como vou proceder, porque essa vítima ela está correndo muitas vezes risco de vida, vereadora Márcia. E isso nós temos que ter essa rede de proteção. E em Uruguaiana eu parabenizo a toda a rede, todos os envolvidos, né? Temos casos, sim, nós estamos no mês de março, final de março, mês da mulher, e nós já temos 8 mandados de busca, né, de prisão, e esse número é muito elevado, né? É muito elevado. E a gente sabe que a gente passou o período de carnaval, festas, e isso eu acredito que colabore muito, né, delegada, para esses tipos de ocorrência, né, e muitas aglomerações, pessoas. Mas eu agradeço mais uma vez, dizer que nós já temos 6 projetos de lei, um muito importante que está tramitando na Câmara Municipal, que toda a mulher, ela poderá, nas suas consultas médicas, já conversei com a doutora, já demos entrevista, ter um acompanhante da sua, né, confiança, de quem ela queira que esteja junto com ela, porque na grande mídia, não em Uruguaiana, acredito que não em Uruguaiana, né, nós tivemos até mulheres sendo estrupadas em consultórios médicos, em cirurgias plásticas. Então, aqui a gente fala o verbo abertamente, porque nós precisamos orientar e dar segurança a essas mulheres. Muito obrigada mais uma vez. Conte com essa casa, conte com todos nós, delegada. E o meu muito obrigada a todos os vereadores, a vereadora Márcia, que nós demos anuência para essa participação de tribuna. Muito obrigada. Obrigada, presidente.
A palavra está com a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, senhor presidente, delegada Caroline, vereadora Zuma, demais vereadores e todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, através das redes sociais. Pedi a palavra porque eu não podia deixar de me manifestar. Primeiramente, eu peço perdão porque eu cheguei um pouco atrasada. Eu estava atendendo um caso de uma mãe com 5 filhos que não tem nada para comer, absolutamente nada, nada. E eu estive na residência e pude constatar que ela não tinha nada. Então, nós estávamos atendendo esse caso, por isso eu cheguei um pouquinho atrasada. Iremos continuar acompanhando, com certeza. Mas eu queria falar aqui que eu sou advogada, trabalhei muitos anos na área de família, e entre tantos e tantos e tantos casos, eu só tenho um que me marcou muito, me deixou muito chocada, e depois eu vou dizer o porquê que eu trouxe esse caso à tona. É, de um pai que tinha 5 filhas, a mais velha com 15 anos e a menor com 4. E a mais velha de 15 anos, ela tinha uma filhinha. Ele era pai e avô da criança. Então, ele tinha relações sexuais com a menina de 15, com a de 12, com a de 8. E quando a intenção dele era ter relações sexuais com a de 4, a filha mais velha procurou a escola. E na escola ela pediu ajuda, porque ela disse: eu não suportaria ver a minha irmãzinha de 4 anos passando por isso. Então, por que eu trouxe esse caso? Primeiro porque ele é chocante, a mãe sabia, concordava, ela disse: ah, ele usa elas e aí eu não preciso cumprir essa obrigação. E o pai, perguntado a ele, disse: ah, é que um vai pegar mesmo, então eu pego antes. Então a gente vê a situação que muitas vezes essas crianças, essas adolescentes se encontram no lugar que deveria protegê-las, que é o ninho, que é o seio familiar, e é lá que está a violência. E eu trouxe esse caso que me marcou muito como advogada, porque a importância da escola. A escola também tem que fazer parte, tem que estar preparada para receber uma denúncia dessas, para fazer um encaminhamento correto, porque, às vezes, a escola é o lugar mais próximo, mais acessível, para que essas adolescentes, essas crianças possam fazer esse relato e pedir ajuda. Eu quero parabenizar muito, muito mesmo, toda a rede de proteção, porque quando eu iniciei a minha carreira de advogada, nós tínhamos uma situação mais difícil. Hoje eu vejo quanto a situação, a rede de proteção avançou na cidade de Uruguaiana. E esse avanço, essa proteção, proteger e salvar vidas, que vem crescendo a cada dia aqui na nossa comunidade, isso se deve a essas pessoas extremamente dedicadas, que não recuam diante dos desafios, ao contrário, fazem dos desafios ainda mais uma força de luta. Às vezes falta recurso, faltam viaturas, faltam veículos, falta pessoal, mas não desistem. Como exemplo aqui a nossa delegada, a doutora Caroline, que é um orgulho para nós mulheres ter uma delegada tão atuante, tão comprometida, tão dedicada, que luta incansável para defender as mulheres, às vezes tão frágeis, tão sensíveis, né, com seus filhos, com as suas filhas, e tem que enfrentar ainda esses desafios, né? Então, aqui a gente deixa o reconhecimento, doutora Caroline, na sua pessoa, nós queremos agradecer e a todas as pessoas da Força Policial, todas as pessoas da rede de apoio, que tem se dedicado a esta causa tão importante e tão nobre, porque onde tem uma mãe sofrendo, tem filhos também sofrendo, onde tem uma mulher agredida, tem crianças, tem adolescentes que também passam por isso e que veem isso. Imagina o olhar de uma criança vendo a violência dentro da sua casa. É uma missão maravilhosa, de um valor inestimável. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui o quanto eu vi Uruguaiana crescer, avançar cada dia mais na luta contra a violência doméstica, contra a violência contra as pessoas, e isso se deve em razão das pessoas. As pessoas que estão à frente de todo esse trabalho, que são incansáveis, que têm esperança que isso terá dias melhores, né? Mas principalmente não desistem. E a cada desafio se renovam as forças para lutar ainda mais. Muito obrigada a todos, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, mas mais importante, a nossa gratidão. Que Deus abençoe imensamente cada uma das pessoas que está se dedicando a salvar e proteger vidas. Muito obrigada, delegado.
Doutora Carolina Huber, em nome do Parlamento, nós agradecemos a sua presença, mais uma vez a belíssima explanação. Nos colocamos também à disposição das forças, em especial ao trabalho os quais vocês desenvolvem à frente da delegacia. Interrompemos essa sessão para um registro fotográfico com a delegada. Muito bem, senhores vereadores. Vereadores, vamos retomando então as nossas atividades. Logo mais, após essa sessão plenária, nós teremos a segunda reunião de entrega de certificados de reconhecimento, hoje, dia 28 de março de 2024. Logo em seguida, já desde esse momento em diante, agradecemos a presença de todos que estão no plenário. Solicitamos, então, a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 159, 160, 161. Protocolos 469, 473, 474/2024/LEG. Vereador Egídio Carvalho. Colocação de lâmpadas conforme locais indicados. Reativação da escola cívico-militar que funcionou junto ao Complexo Escolar Elvira Cerati, CAIC. Recuperação da rua Eustáquio Ormazaba, ou esquina com a rua General Estilac Leal. Número 162, protocolo 480/2024/LEG. Vereador Clemente. Que a Secretaria Municipal de Saúde avalie a possibilidade da realização de vacinação contra a gripe nas escolas públicas de Uruguaiana. Número 163. Protocolo 482/2024/LEG. Vereador Carlos Delgado. Substituição da iluminação conforme locais indicados. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria de usar da palavra.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Senhora vereadora, senhores vereadores, eu quero me manifestar a respeito do requerimento que protocolei, senhor presidente, número 160/2024, solicitando a reativação da Escola Cívico-Militar em Uruguaiana, que funcionou junto ao Complexo Elvira Cerati, lá na Escola Caique, na rua 21 de Abril, no bairro São Cristóvão, lá na União das Vilas. Eu recebi a informação de que estava sem operacionalidade a Escola Cívico-Militar. Este requerimento eu estaria encaminhando à gestão municipal, que foi quem proporcionou que aqui se instalasse a Escola Cívico-Militar com o pleno e total apoio do tenente-coronel Zucco. E entendo que neste momento, senhor presidente, quem deveria aqui estar explicando os motivos pelos quais foram suspensas as atividades da Escola Cívico-Militar, e nós sabemos o fundamento do que significa, ou do que significou a Escola Cívico-Militar, que era de fazer com que jovens, né, tivessem amor à sua pátria, tivessem respeito, tivessem idoneidade, né, não às drogas, não à criminalidade. Esses são os fundamentos da Escola Cívico-Militar, que lamentavelmente está extinta. E eu, então, ontem contatei com o senhor Selmar Salles, gestor educacional, e que está aqui presente. Ele se faz acompanhar dos monitores, o Almendorino e o Lucas. Eu gostaria, senhor presidente, com a sua aprovação, ou dos demais vereadores, se ele pudesse aqui nos explicar os motivos, as razões pelas quais aqui em Uruguaiana foi suspensa a Escola Cívico-Militar na Escola Caique.
Muito bem, senhor vereador Egídio Carvalho, nós estamos em 3, 4, 5 vereadores, nós precisaríamos de 6 vereadores para aprovar, mas eu quero fazer aqui as considerações aos meus colegas vereadores e vereadores presentes no parlamento, por respeito aos nossos convidados que estão aqui desde as 10 horas da manhã, que haja anuência do plenário aqui para que possamos então ouvi-los. Assim, havendo concordância dos senhores e das senhoras, nós colocamos a palavra à disposição. Então eu coloco em anuência do plenário. Todos concordam?
Eu quero apenas consignar em ata, senhor presidente, de que não é regimental, né? Faça constar em ata que mesmo com anuência não é regimental.
Muito bem. Então fica registrado em ata, então, né? Nós temos 2 vereadores resolvendo uma situação agora numa sala ali, a qual eu deveria estar lá, então eu designei 2 para resolver uma situação até de emergência. Então, por isso que estão faltando 2 vereadores aqui no parlamento, né? Muito bem. Fica registrado em ata, então, né, esse momento. Vereador Clemente, o senhor gostaria de fazer uso da palavra para comentar o seu requerimento também? Sim? Então, por gentileza, a palavra está com o vereador Clemente. Logo em seguida, então, ouviremos os nossos convidados.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha tanto no plenário quanto pelas redes sociais. Para comentar aqui, senhor presidente, nosso requerimento do dia de hoje, requerendo ao Poder Executivo Municipal que a Secretaria Municipal de Saúde, bem como a de Educação, façam a avaliação para a realização da vacinação contra a gripe nas escolas públicas do município. Nosso requerimento é como de o ano passado, fazer com que as equipes de vacinação da Secretaria de Saúde, obviamente com autorização dos pais, do Ministério Público e de todos aqueles que têm a autoridade nesse momento, bem como a conscientização do público escolar, para que se estenda a vacinação nas escolas, vacina contra a gripe, que atende nesse momento um público-alvo lá, de crianças de 6 meses a 6 anos, também pessoas com deficiência permanente, professores do ensino básico. Isto nós já requeremos o ano passado e foi, e queremos aqui dizer que o município tem esta preocupação, as secretarias têm essa preocupação, mas nós queremos fazer com que, neste momento, onde verifica-se que os indicadores de vacinação ainda não são aqueles desejados, que com esta política aqui nós podemos, então, atender um número maior, talvez de maneira mais célere, na cobertura vacinal da nossa comunidade, especialmente na área de educação. É nesse sentido o nosso requerimento, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Vereador Egídio, por gentileza, então, convide para fazer uso da palavra.
Eu convidaria, então, o gestor educacional, senhor Sermar Salles, para usar da palavra.
Senhor vereador Padovan, presidente, vereadoras, vereadores, senhoras e senhores presentes, ontem à noite eu recebi um convite do meu amigo particular, vereador Egídio, para falar sobre a Escola Cívico-Militar, da qual eu participei com muito entusiasmo, já em idade avançada, aposentado. Quando surgiu a Escola Cívico-Militar, eu falei, esse é o projeto que eu não posso deixar de participar. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi criado pelo presidente Bolsonaro por meio do decreto 10.004, de 5 de setembro de 2019, e foi implementado a partir de 2020. Aqui, a participação era voluntária. Aqui em Uruguaiana, o prefeito Rony aceitou o convite e indicou a escola, o CAIC, do Complexo Elvira Cerati. Foi submetido a uma votação. Os funcionários e professores aprovaram a criação da Escola Cívico-Militar por 65%. Os pais responsáveis aprovaram em 100%. Então foi um processo essencialmente democrático a implantação da Escola Cívico-Militar. E nós começamos a trabalhar na época da pandemia, a gente recebia os alunos, recebia os professores, entregavam material pedagógico, recebiam material resolvido. Quando começou as aulas, nós começamos então a desenvolver exatamente o nosso trabalho, que é um trabalho de assessoramento. Eu destaco isso, um trabalho de assessoramento, porque havia uma dúvida, havia um receio de que os militares fossem para a escola querer dar ordens, gritar nos corredores, usar de truculência, e nada disso aconteceu. O nosso convívio foi extremamente benéfico, extremamente saudável, extremamente amigável. Nós fomos muito bem recebidos pelos professores e principalmente pelos alunos. Nós não podíamos dar aulas, mas nós trabalhávamos com valores. Essa foto exemplifica o valor patriotismo. Todos os dias nós fazíamos uma formatura matinal onde os alunos cantavam o hino nacional. Essa aí é a formatura de encerramento. Estão presentes todos os monitores que já tinham trabalhado e os que estavam trabalhando. Nós fizemos a despedida. E os alunos cantavam o hino nacional e um aluno era convidado para fazer o hasteamento. Nós, embora tendo formação, não dávamos aulas. Nós fazíamos palestras usando os projetos valores. E o primeiro valor trabalhado foi o respeito. E eu sempre dizia na sala de aula, quando tinha uma oportunidade, o respeito é uma via de mão dupla. Respeito vai, respeito vem. E eu dizia sempre, em primeiro lugar, respeito vai. Porque se o respeito não for, ele não volta. E eu fazia um gesto com as mãos, indicando que era uma via de mão dupla. Nós trabalhamos o respeito, o patriotismo, o civismo, a cidadania. Aí eu estou falando, estou me despedindo dos alunos, estou explicando que a escola não funcionaria mais. Ela foi extinta pelo decreto 11.611, de 19 de julho de 2023. Aí a diretora está falando, agradecendo o nosso trabalho, agradecendo a nossa participação. Foi um momento muito emotivo, onde os alunos ficaram muito, muito sensibilizados com a nossa saída da escola, porque nós desempenhávamos várias funções. Nós suprimos a deficiência dos professores por falta de tempo, e nós éramos pais, nós éramos psicólogos, nós éramos amigos, nós éramos educadores. Não no sentido de dar aula, mas o educador de transmitir conhecimento, de transmitir experiência. Por exemplo, eu ficava de pé no portão e eu dava bom dia. E muitos alunos nem respondiam, passavam reto por mim. Com o passado, esse era o coronel, é o coronel Brasil, que era o gestor escolar. E os alunos, então, com o passar do tempo, passaram a nos cumprimentar. Eles viram: oi, professor, tudo bom? Não sei o quê. Tinha uma menina que dava bilhetinho: Jesus te ama, você é precioso para Deus. E nós começamos a ganhar a confiança dos alunos. Os alunos muitas vezes vinham nos procurar na hora do recreio e contar seus dramas familiares. Então, embora a gente não tenha participado diretamente das aulas, nós estávamos sempre presentes. No corredor não tinha mais ninguém perambulando pelos corredores. A gente estava caminhando e quando o aluno estava no corredor, a gente mandava para a sala de aula. A gente entrava no banheiro e os alunos ficavam de bobeira, 3, 4 lá, brincando no banheiro. A gente mandava de volta. No intervalo das aulas, enquanto o professor saía e outro chegava, os alunos vinham para o corredor. A gente não deixava acontecer. O sargento Jorge, ele teve uma atuação muito importante com a sua turma. Tinha um aluno que era deficiente físico, era especial. A mãe dele acompanhava até a sala de aula e ficava ali na coordenação esperando por ele. O sargento Jorge adotou esse menino, adotou o Jackson. E a partir daí, onde o Jorge ia, o Jackson ia atrás, conversando com ele. Quando o Jorge saiu, não sei por que não renovaram o contrato dele, o Jackson sentiu muito. E aí ele se aproximava de nós, os outros monitores, e perguntava: e o Jorge? E o Jorge? E na semana passada eu encontrei o Jackson e a mãe dele aqui no centro, e ela me disse: professor, o senhor não imagina o bem que vocês fizeram para o Jackson, para o meu filho. O sargento Lucas, que está aqui presente, ele, além de atuar como monitor, ele emprestou o seu conhecimento na área de eletrônica e ele renovou a sala de computadores. A sala de computadores está perfeita. Vejam a emoção do sargento Almedorino, que está presente. Ele não conseguiu falar. Ele trabalhava com os alunos do 6º ano. Justamente aquelas crianças que vinham do 5º ano para ingressar na segunda fase do ensino fundamental. Então, o sargento Almedorino acompanhava essas crianças. Essa professora Ana, de História, que ela fez questão de agradecer a nossa participação em nome dos demais professores. Então, quando acontecia de um professor ter que se ausentar, a gente ficava passando o quadro. A professora Ana uma vez ficou muito até surpresa, porque ela pediu: professor, o senhor repara a turma que eu vou falar com a diretora. Ela me chamou e eu peguei o caderno dela e fiquei passando a lição do quadro. E aí ela ficou muito agradecida e muito assim, admirada de eu ter a iniciativa de continuar passando a matéria. E aí ela está dizendo que é muito boa a carreira militar, que os alunos poderão ter acesso a essa carreira. Aí pode cortar. Aí eu gostaria de... Pode cortar a explanação ali, que eu gostaria de dizer então que nós trabalhamos em todas as áreas, não só na área educacional, como na área administrativa. A gente era pau para toda obra. Tinha uma comemoração lá no ginásio, a gente carregava mesa, carregava cadeira, a gente estava presente em todas as situações. Eu fiz um concurso sobre Tiradentes para os sextos anos e o pessoal apresentou lindos trabalhos, nós premiamos com medalhas. Eu fiz um concurso do canto do hino nacional e a turma que ganhou foram os sextos anos. E nós levamos para o QG. O QG mandou uma viatura, mandou buscar o pessoal. Nós desfilamos lá no QG, na frente de todos os soldados. Depois eles receberam um lanche e ficaram brincando até o meio-dia. O professor Mário Hamilton Vilela fez uma palestra sobre civismo, patriotismo e cidadania. Nós trouxemos os alunos aqui na prefeitura. O professor Albeche fez uma palestra sobre motivação para o trabalho. Eu criei uma escolinha de corrida. Eu sou profissional de educação física e os alunos voluntários participavam de um treinamento e depois com a professora de educação física nós levávamos os alunos para participar de competições esportivas na cidade. E eu gostaria de dizer que desde que nós entramos, nenhum aluno ficou sem atenção, nenhum aluno ficou sem professor na aula, porque nós estávamos sempre presentes. Se o professor precisasse sair, a gente entrava na sala de aula. Se o professor faltasse, a gente cumpria aquele horário falando não sobre a matéria em si, que muitas vezes não é o mais importante. O mais importante para a cidadania é ter valores. E foi isso que nós fizemos. Nós trabalhamos valores.
Perfeito. Capitão Silmar, nós queremos agradecer a explanação. Com a palavra, o vereador Egídio.
Olha, rápidas palavras, senhor presidente. Olha, esse decreto que extingue a escola civil e militares em todo o Brasil nos passa a ideia, né, de que esses conceitos de cidadania, de respeito, de amor à pátria, de não às drogas e não à criminalidade, não são importantes. Então parece que prega-se exatamente o contrário. Mas o que é que vai se fazer? Temos que lamentar, obviamente. Muito obrigado pela presença aqui, seu Mar.
Eu agradeço.
Capitão, nós, em nome do Parlamento, queremos agradecer o trabalho que vocês desempenharam, sabendo que colocaram a vida. E a gente vê isso, senhor, nas suas palavras, aquilo que o senhor fala. O senhor transmite que realmente todo o trabalho que foi feito, dedicado, foi feito com amor, foi feito com carinho, com responsabilidade, com olhar para o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, e lamentavelmente, né, a direção no cenário federal mudou, né, e por conta disso os decretos chegaram.
Presidente,
com a palavra, um minuto aqui, o vereador Clemente.
De esclarecimento, um expediente regimental. Eu apenas me manifestar em relação ao requerimento do vereador Egídio, a manifestação do professor Selmar, e outro dia foi abordado esse assunto aqui. O senhor sabe, eu sou policial militar, tenho a doutrina, tenho formação na área militar e hoje na reserva. E importante registrar aqui, para que a comunidade tome conhecimento, de que, primeiro, quando a notícia das escolas cívicos militares, nós providenciamos também o requerimento para que ocorresse esse expediente, que a Uruguaiana fosse contemplada. Ocorreu uma reunião aqui no Salão Nobre da Prefeitura, onde na época o deputado estadual Zuco, hoje deputado federal, estava presente. Também foi discutido esse assunto e mais tarde houve a disposição de implementar no município. Mas um ponto que é interessante abordar, que valores como esse não se deve repudiar em nenhum momento, até porque eles são significantes e muito importantes para a formação de todos nós, Mas o problema que eu também detectei nisso é de que nunca foi previsto na matriz curricular federal da educação as escolas cívico-militares. Por isso que quando começa errado, termina errado. O que precisamos mudar é a nível federal a legislação, especialmente o Ministério da Educação, ele precisa incluir nas diretrizes escolar a escola cívico-militar. É por isso, vereador Egito, sugiro a Vossa Excelência que também, na sua petição, faça a inclusão de que o governo federal faça avaliação para que altere a matriz curricular e a inclusão do expediente escola cívico-militar a nível federal. Ou não vai mudar nunca, porque é uma diretriz federal. O município pode ter interesse, pode fazer a política acontecer, não terá reconhecimento do Ministério da Educação, porque é uma questão de legalidade. Apenas esclarecendo para nós entendermos o rito administrativo. O que tem que fazer é mudar a legislação federal para fazer essa inclusão. Aí, obviamente, ninguém vai poder deixar de ter essa atenção e esse olhar em razão da legalidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente, pela sua explanação. Capitão Selmar, muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos os demais colegas que se fazem presença aqui com o senhor nessa manhã.
Eu agradeço a oportunidade, desculpe a emoção, às vezes é difícil de conter.
Muito obrigado. Consulta os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das indicações.
Indicações número 44, 45, protocolos 475/2024/LEG. Vereador Egídio Carvalho. Implantação de um centro de atividades na antiga cancha de bocha, no bairro União das Vilas. Inclusão da rua General Vitorino no plano municipal de asfaltamento. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária a leitura das moções.
Moção número 128, protocolo 467/2024/LED, vereador Carlos Delgado. Congratulações e louvor à senhora Dora Marilene Mota Cândia e família pelos 14 anos de atividade do Lanches da Dora. Número 129, protocolo 472/2024/LED. Todos os vereadores. Votos de apoio às entidades CDL, ABTI, ACIL, Cidaerges, pela mobilização junto ao Governo do Estado para a revogação imediata dos decretos 57.444 e 57.366 de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem, as moções estão aprovadas.
Bancada do PDT soma-se às moções.
Bancada do PDT somando-se às moções.
Bancada republicana se
republicana,
soma às moções.
Podemos. Bancada progressista também somando-se às moções. Muito bem. Correspondências expedidas a diversos.
Convites. Número 10, protocolo 478/2024/LED da Unimed e Receita Federal convidam para reunião projeto Leãozinho, dia 2 de abril de 2024, no SENAC.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Presidente, nas correspondências recebidas eu quero fazer uma manifestação em relação a uma resposta do Governo do Estado aqui.
Ok, vereador. Matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário. Projeto de Lei número 35, protocolo 476/2024/LED, do Poder Executivo, dispõe sobre a criação e o funcionamento do Abrigo Municipal de Cães, da Clínica Municipal de Cães. Projeto de resolução número 4, protocolo 468/2024/LEG, da mesa diretora. Revoga a resolução número 86, de 21 de dezembro de 2023, que institui o plano anual de contratações do Poder Legislativo Municipal para exercício 2024.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido o ofício número 399/433/2024 e o ofício da Comissão de Serviços Municipais número 69/75.
Com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, vejo aqui, senhor presidente, nas respostas de requerimento e a de minha autoria encaminhado ao governo do estado, o gabinete do governador responde meu requerimento solicitando médico legista em Uruguaiana, dizendo de que a Secretaria de Segurança tem conhecimento e está fazendo uma avaliação. É pela terceira vez que eu peço atenção do governo do estado em relação a médicos legistas em Uruguaiana. A comunidade está cansada de ver cenas depois de um crime, seja no trânsito, uma morte de pessoas, ou por morte violenta, que sejam até mesmo homicídios em Uruguaiana, corpo de pessoas jogados na rua, cobertos por lona, aguardando o serviço do Instituto Geral de Perícias. E eu não estou aqui me referindo àqueles servidores que trabalham em Uruguaiana, porque esse atende sua carga horária. Mas eu estou reiterando o descaso do governo do estado com Uruguaiana, que já por algumas vezes veio aqui, inclusive no Salão Nobre da Prefeitura, dizendo que tinha resolvido a situação. A última vez que eu pedi um médico legista para Uruguaiana, por surpresa que fosse, eu vi contratarem uma funerária, que em vez de atenderem aqui, o óbito levavam e levam os corpos lá para Alegrete para fazer o serviço lá. Isso até é hilário, é de rir. Eu não sei de quem é a cabeça que pensa esse tipo de coisa. Agora, mais uma vez, um médico que tem esta habilidade, tem essa condição de fazer o trabalho de legista, nós encaminhamos de novo para o governo do estado. Qual é a resposta do governo? Evasiva, uma resposta subjetiva, que a Secretaria de Segurança está fazendo avaliação. Enquanto isso, nós somos cobrados como vereadores e a comunidade continua sofrendo aí fora com essa situação de exposição, inclusive das famílias. Nós vamos continuar cobrando, queremos atenção e respeito à nossa comunidade uruguaiana em relação ao médico legista. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Clemente. Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios número 147/160/2024 e autógrafos números 24-26.
Período das comunicações. Não havendo nenhum inscrito, damos por encerrada a nossa 15ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Dentro de mais 2 minutos, iniciamos então a 2ª reunião de entrega de certificados de reconhecimento, hoje dia 28 de março de 2024.